Agora a participação do consultor Gilberto Guerzoni. Bom dia, Guerzoni.
Bom dia, Jefferson.
Guerzoni, ontem tivemos uma votação significativa, uma votação marcante na Câmara com a aprovação dos projetos do pré-sal, não é? E a garantia da aprovação também dos 50% de recursos do Fundo Social do Pré-Sal para a educação. Esses projetos agora estão prontos para sanção ou tem outros caminhos ainda?
É, o projeto do Fundo Social, que incorporou todas essas questões, né, ele segue agora para sanção. Houve uma votação longa na Câmara, até de madrugada, né? Na verdade, a votação se concluiu aí já passando da meia-noite, uma questão bastante polêmica, que era a parte especificamente do royalty, né? Porque esse projeto que a Câmara votou ontem, originalmente ele só tratava do Fundo Social, que é um fundo que destina os recursos da União para o pré-sal e que teria o objetivo de incentivar uma série de atividades, né? Entre elas, como você citou, principalmente a educação, a saúde, a previdência, o esporte, enfim, a ideia era pegar esses recursos, colocar num fundo e investir para o futuro. O Senado aproveitou esse projeto e incorporou nele duas outras matérias que constavam de um outro projeto, né, que é o projeto da partilha do sistema de exploração, e colocou a definição do sistema de exploração, do sistema de partilha e o tema que tem sido mais polêmico dessa questão, que é a divisão dos royalties entre os estados. O Senado emendou essas duas matérias nesse projeto e encaminhou para a Câmara o projeto com o texto do Fundo Social, né, o texto original, e essas duas novidades. O governo tem uma resistência muito grande à aprovação do novo critério de divisão dos royalties, né? Os outros dois temas há um certo consenso, né? Tanto com relação ao Fundo Social propriamente dito, quanto com relação ao regime de exploração. A oposição é que tem resistência ao regime de exploração, mas o governo é o texto praticamente do governo. E esse foi o tema polêmico na Câmara, né? A divisão dos royalties, que na emenda aprovada originalmente na Câmara, assim como na emenda que o Senado encaminhou nesse novo projeto, ele sai do sistema atual, em que os estados produtores têm a grande parte dos recursos, para uma distribuição mais equitativa desses royalties entre todos os estados, né? É um problema sério, ele entre os dois grupos de estado, né, principalmente Rio e Espírito Santo, que são os grandes estados produtores da reserva do pré-sal, e os demais estados. E o governo federal tem um compromisso com o Rio de Janeiro, né? O presidente Lula fez esse compromisso com o governador Sérgio Cabral de tentar mitigar os efeitos e fazer uma outra alternativa, uma alternativa a essa solução dada originalmente pela Câmara e reiterada pelo Senado. Uhum. Ontem na Câmara, o deputado Palocci, que foi o relator, ele se manifestou contra essa emenda do Senado, né? O seu parecer foi pela supressão da emenda do Senado que tratava dos royalties, né, dentro da orientação do governo. Mas mesmo a forte pressão do governo e o fato do próprio relator ser o futuro chefe da Casa Civil do novo governo, né? O deputado Palocci tem tudo para ser um dos homens-chave do novo governo, né? Provavelmente será um homem bastante poderoso no governo da presidente Dilma, mas mesmo esse fato não fez com que a Câmara alterasse a sua decisão original, né? O governo e o deputado Palocci, o relator, foram derrotados na votação dessa emenda e o projeto segue para o presidente Lula para a sanção. A questão aí é se o presidente vai vetar. Ele tinha anunciado anteriormente que vetaria essa emenda, que o governo tentaria uma alternativa, como a gente já comentou, para essa distribuição dos royalties, mas que o modelo feito na Câmara e mesmo o modelo feito pelo Senado, porque o Senado tem uma pequena diferença em relação ao que a Câmara faz. A Câmara simplesmente redistribuiu os recursos. O Senado, ele redistribui os recursos também, mas ele colocou um dispositivo que determina que a União compense os estados que sofreram perdas. Então, na emenda do Senado, o Rio e o Espírito Santo, mesmo tendo perdas na distribuição dos royalties, acabariam sendo compensados pela União. O que o deputado Palocci argumentou contra é que isso na prática fará com que o Fundo Social não tenha recursos, uma vez que os recursos que seriam destinados ao Fundo Social terão que ser usados para essa compensação. Mas o projeto seguiu aí para sanção com a emenda do Senado, ou seja, os deputados mantiveram o texto aprovado no Senado. Vamos ver agora o que o presidente Lula decide sobre isso, inclusive pelo prazo que, dependendo de quando ele foi enviado a sanção, em princípio a própria presidente Dilma poderá sancionar o projeto, já que o presidente da República tem, a partir do momento em que o projeto é encaminhado à sanção, o presidente da República tem 15 dias úteis para sancionar. E nós estamos aí no limite dos 15 dias úteis para a mudança do governo, né? Ou seja, o presidente Lula pode até, num acordo com a presidente eleita, deixar para a sanção ocorrer com a presidente eleita, mas isso também pode ser um complicador político, né? Porque qualquer decisão do presidente aí desagradará alguém, né? Se ele sancionar como está, ele acabará desagradando os parlamentares e os governadores do Rio e do Espírito Santo. Se ele vetar, nós temos um problema aí com os demais estados que esperam os recursos desse fundo, né? É um problema sério. Por isso o presidente não queria esse problema, principalmente antes das eleições, né? Agora é um problema, mas é um problema político menor do que seria antes das eleições, e a própria liderança do governo acabou evitando, impedindo a votação dessa matéria antes das eleições, porque já se imaginava, né, como ocorreu, que dificilmente os deputados não reiterariam a sua decisão inicial. Ou seja, dificilmente a Câmara rejeitaria a emenda do Senado, já que, de uma forma geral, a emenda do Senado é bastante similar ao que a Câmara já tinha aprovado por ampla maioria quando encaminhou o projeto do sistema de exploração, né? Que é um projeto que ainda está em tramitação no Senado no momento.
É problema menor em termos, né, Gerzoni? Porque se num primeiro momento tem eleição, depois, no ano que vem ou agora, tem a composição para formação de governo. Depois tem as articulações para aprovação daquilo que a nova presidente quiser colocar em prática de seu plano de governo ainda no primeiro ano. Quer dizer, sempre vai ter alguma coisa política, né? Fazendo com que isso seja uma decisão sempre polêmica,
não? Ah, não, com certeza. Essa é uma decisão que... Quer dizer, toda decisão que tem que acaba necessariamente desagradando alguém é uma decisão difícil de ser tomada, né? E você tem toda a razão. Nesse momento de composição do governo, de articulação da maioria do novo governo no Congresso Nacional, qualquer que seja a decisão tomada pelo presidente Lula, ele vai repercutir na base de apoio e nas articulações do novo governo, né? Continua sendo um problema. É um problema que talvez não tem o componente eleitoral, mas o componente político permanece forte.
Algum ônus vai ter que ter para que se tenha sanção. E aqui no Senado, a gente teve ontem o andamento aí das comissões do Código de Processo Civil, né, que terminou seus trabalhos, aprovou o texto do senador Walter Pereira, e também tivemos uma reunião da comissão do Código Eleitoral, prometendo a aprovação de seus trabalhos até o final desse ano.
A comissão do Código de Processo Civil, ela concluiu a primeira etapa do trabalho, né, da entrega do projeto ao plenário. Agora a questão está no plenário, dificilmente a matéria vai caminhar nesses últimos, essas últimas duas semanas aí de ano legislativo. Agora, a comissão do Código Eleitoral, que ainda é a comissão de juristas, provavelmente eles prometem aí um fim de ano de muito trabalho para os seus membros, né? Ainda terão uma audiência pública na segunda-feira, concluindo essa etapa, mas o ministro Toffoli, que é o presidente da comissão, pretende estar com o seu cronograma para tentar fechar o texto ainda esse ano, né? É um cronograma apertado, vai demandar um trabalho muito grande dos membros da comissão para conseguir concluir esse trabalho e entregar ao presidente Sarney o relatório final da comissão. Vamos ver se conclui esse ano ou talvez, né, nos primeiros dias do próximo ano, já que nesse caso a comissão não entra em recesso. O Congresso entrará em recesso no mês de janeiro, mas não há nenhum impedimento a que a comissão de juristas possa trabalhar no mês de janeiro, se eles não conseguirem concluir o seu trabalho agora em dezembro. Então é possível que eles acabem até estendendo um pouco, entregando ainda nessa legislatura, né? Já que a legislatura não acaba no dia 31 de dezembro, a legislatura acaba no dia 31 de janeiro. Então eles teriam até o dia 31 de janeiro para fazer a entrega desse material, que não é interrompido pelo recesso. E acho que vale destacar que, além dessas duas atividades no Senado, três projetos da Câmara bastante importantes foram aprovados no plenário ontem, né? Uhum. São projetos de grande envergadura, acabaram sendo aprovados por um grande acordo de lideranças, né? A gente assistiu os líderes da oposição e do governo convergindo para a votação das matérias, né? É o projeto que trata da nova disciplina do Sistema Nacional, do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, né? Que é um projeto que já tramitava aí há algum tempo, é um projeto originário da Câmara, né? O Senado emendou e o projeto voltou à Câmara. O projeto do cadastro positivo, que esse era um projeto do Senado, né, do senador Rodolfo Tourinho, e que a Câmara emendou, e esse vai direto à sanção, e o projeto que trata da flexibilização da Voz do Brasil, né, que também é um projeto que já tramita há algum tempo e que é um tema que vem sendo discutido também há algum tempo. O projeto foi aprovado com emendas e volta à Câmara, né? São três projetos significativos e que representam uma decisão importante no Senado nesse final de ano.
Pois é, um dia bastante agitado esta quarta-feira, não é?
Sem dúvida, sem dúvida.
Tá certo. Gerzoni, voltamos amanhã. Bom dia.
Bom dia, até amanhã.
Até amanhã.